Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo o Fundo Luiz Melodia Ébano, mais uma canção aí que fala sobre a questão racial, questão do negro no Brasil, né? E nós abrindo aí o mês da consciência negra nesse mês de novembro, né? Temos o 20 de novembro, que é a data que se celebra aí o Dia da Consciência Negra, é a data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos grandes heróis, né, da história do povo negro no Brasil. E, enfim, né, você pode participar do Feijoada Completa mandando as suas críticas e sugestões para o nosso e-mail radio@câmara.lec.br. Você pode mandar também pelo nosso WhatsApp, estamos aqui ao vivo para você, 999789080, é o WhatsApp da Rádio Câmara, 999789080, para você participar com a gente e o Luiz Melodia cantando Ébano.
Eu grito ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos.
Muito bom, né? Luiz Melodia, saudade do grande Luiz. Morreu ano passado, né? Morreu em 2017. Grande Luiz Melodia. Realmente faz uma falta tremenda. É um dos grandes nossos intérpretes da música brasileira. Muito bem, agora chegou a hora da gente saber o que aconteceu de importante na Câmara, no plenário da Câmara, nessa semana. Vamos lá.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, mais uma vez participando com a gente aqui do Feijoada, falando do plenário da Câmara. Dini, boa tarde, como é que vai você?
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos que acompanham a gente pela Rádio Câmara.
E aí, tudo tranquilo, né? Bom, vamos falar então de plenário da Câmara, numa semana em que tivemos aí a questão dos incentivos fiscais, né, da indústria automobilística, enfim, vamos ver o que temos aí de mais interessante nessa semana, Dini.
Então, essa medida provisória, ela foi aprovada, é uma medida provisória, Edson, de incentivos fiscais para a indústria automotiva. Aí você fica assim pensando, né, nossa, o que que isso tem a ver comigo, né?
Uhum.
Não, tem a ver, gente. É uma série de, na verdade, é um programa que dá vários incentivos e vários descontos, a gente pode dizer assim, desconto de imposto para fabricante de carro.
Uhum.
Em especial quem fabrica aqui no Brasil, tá? Uhum. Então, inclusive isso foi uma mudança que teve aqui no plenário da Câmara. Os deputados tiraram esse benefício, tiraram o direito desse benefício para quem fabrica o carro lá fora e traz o carro para dentro do Brasil. Então, só quem fabricar o carro aqui no Brasil é que vai ter direito a esse programa de descontos aí de impostos sobre a fabricação de veículos.
De veículos. Uhum.
E aí, veículo a gente pode falar, né? Lembrando, né? Veículo não é só carro, né? É uhum. Carro, ônibus, trator, caminhão, enfim, né?
E tem alguma diferenciação em tipo de veículo, por exemplo, houve alguma demanda dos agricultores, por exemplo, pela questão do maquinário ou não?
Não tem essa diferenciação. O que tem diferenciação, que a gente pode dizer que tem diferenciação, são os carros serem mais eficientes energeticamente, então, ou seja, uhum. consumirem menos combustível, os carros que forem mais eficientes, os carros que tiverem tecnologias inclusivas
uhum.
e seguras, e é também aqueles que foram menos poluentes. E aí Sim. a gente pode dar exemplos de, por exemplo, carros elétricos, carros que usam motor flex, ou seja, aquele motor que tem elétrico ou e gasolina junto, ou
uhum.
Gasolina e álcool.
Uhum.
Então, esses carros que tiverem essas tecnologias mais avançadas nesse sentido.
Combustíveis, ou então misto com elétrico, né?
Isso, ou que são mais eficientes energeticamente, essa uhum. palavra bonita, né, que se fala.
Legal.
Eles têm um incentivo a mais aí que eles vão ter desconto de IPI. O que a gente pode dizer é o seguinte, Edson, esse é o mote todo do programa, na verdade, né? É uhum. incentivar a indústria a investir em pesquisa e desenvolver produtos com tecnologia mais de ponta e que sejam tecnologias mais eficientes não só para o cidadão em si, mas para o país e para o planeta.
Exatamente.
Né? Então,
no fundo, quando você está economizando combustível ou dando mais eficiência nesse aspecto, você automaticamente também está contribuindo para a questão ecológica, né?
Claro, é isso mesmo. Então, a estimativa é que sejam dados cerca de 2 bilhões de reais em desconto de impostos por ano. E se exija das empresas, em contrapartida, 5 bilhões de reais em investimentos todos os anos. Então, tem aí uma exigência de contrapartida para que as empresas façam parte disso. E uma coisa interessante que o relator falou, que é o deputado Alfredo Kaifer, do PP do Paraná, ele falou pra gente que já existe uma demanda reprimida, digamos assim. Não é bem demanda reprimida, mas que as montadoras de veículos, elas só estão esperando isso ser aprovado para investir já uma grana aqui dentro do Brasil, entendeu? Então, ele falou que as estimativas, inclusive, são bem altas, assim. Que ele falou que há uma estimativa de cerca de 30 bilhões de reais que estão esperando aí incentivos para poder se fixar aqui no Brasil e para poder desenvolver a pesquisa e desenvolvimento e inovação aqui no Brasil. Então, vamos ver se isso aí, de fato, vai ser cumprido, né?
É uma contrapartida importante, né?
É uma contrapartida interessante. É. E, assim, a gente lembra que isso também não é novo, né, gente? Isso já aconteceu, já existiu um programa nesse sentido aqui no Brasil, que foi o Inovar Alto. Foi um programa que funcionou entre 2013 e 2017, que era também um programa nesse sentido, de incentivar a pesquisa.
A indústria de ponta, né?
Exato. Dando desconto para as montadoras, desconto, era, né? Desconto de imposto para a montadora, em troca de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, na época, vários anos aí, foram feitas até várias críticas, inclusive ao governo na época, dizendo, olha, mas não se exige a contrapartida de manutenção de emprego, lembra? Não sei se você se lembra disso.
Lembro disso.
Por quê? Porque o país passava uma crise econômica e as montadoras foram, inclusive, uma das primeiras aí a demitir um monte de gente, né?
Ou
colocar em férias coletivas, diminuir a carga horária, foi até feito
Houve uma redução, um dos primeiros setores industriais que sofreu com a crise foi justamente a automobilística.
Automotiva, então.
Venda de carros novos caindo valores de queda, né? De muito, muito elevados, quer dizer, perdendo muito potencial a indústria automobilística no país naquela época, né?
Então, agora não se tem ainda essa exigência de emprego, tá? Esse novo programa que agora não
também
se chama...
Não tem, né?
Não se chama mais Inovar Alto. Agora ele se chama Rota 2030 ou Rota 2030. Uhum. Enfim, né? Cada um fala de um jeito.
É verdade.
Mas...
As duas formas, né?
Mas ainda não se exige ainda essa contrapartida de manutenção de empregos. Mas se exige essa meta de investimento em pesquisa, e desenvolvimento. Movimento, entendeu?
Bacana.
Então é aí, vai na mesma linha. O setor estava pedindo isso, né? Era uma exigência, mas uma demanda, né? Aí do setor. E lembrando que a indústria automotiva, na verdade, já está crescendo, né? Isso é uma medida provisória. Esse mês, por exemplo, nessa semana, a Anfávia, que é a Associação de Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil, soltou um balanço, Edson, que eles até mostraram que foi o melhor outubro desde 2014, em produção. Então, assim, o setor já está se recuperando, digamos assim.
Já, né?
E para você ter uma ideia, foram mais de 2 milhões de veículos novos vendidos só esse ano, e que está uma média diária aí de mais de 11 mil carros vendidos, veículos, na verdade, a gente não pode falar só em carro, né? Veículos vendidos, novos vendidos por dia. Em média.
Muita coisa.
Então, é bastante coisa, né? Então, esse programa, ele pode vir a acrescentar nisso daí, né?
Muito bem. Tivemos também um PDC, um projeto de decreto legislativo, votado na quinta-feira, né, Jenny? De manhã.
Isso. Esses projetos de decreto legislativo geralmente são acordos internacionais,
né?
Nesse caso, não é. Nesse caso, ele é um projeto feito foi encaminhado pelo governo, né, em 2016, e aí de lá ele foi reescrito, digamos assim, pela Comissão Mista de Inteligência do Congresso Nacional, que é feita composta, né, por senadores e deputados. E esse texto vem tramitando de 2016 para cá, né, de 2017, digamos assim, para cá. O que que é esse projeto de decreto legislativo? Ele, na verdade, ele aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. O que que são esses três documentos? O que a gente pode dizer assim? A Política Nacional de Defesa, a gente pode fazer uma analogia como se fosse uma constituição da defesa do Brasil.
Uhum.
Então, ela ali tá o que o Brasil pensa quando tá falando em defesa, quais são as ameaças internacionais ao Brasil, quais são as políticas, ou qual é a forma que o Brasil se porta diante dessas ameaças, o que o Brasil precisa defender e que é considerado de segurança nacional.
Uhum.
Então, uma espécie de constituição da defesa brasileira,
okay.
Certo?
Uhum.
A Estratégia Nacional de Defesa, ela é o documento que diz como que vai ser feita aquilo que está previsto lá na política nacional.
Uhum.
Então, digamos, é um documento mais prático para que as Forças Armadas coloquem em prática a defesa nacional do Brasil.
Uhum.
Digamos assim, todas as Forças Armadas, né? Exército, Marinha, Aeronáutica. E o Livro Branco, ele é um documento mais voltado para a sociedade e para os governos internacionais, para as outras nações, para mostrar o que o Brasil vem fazendo e o que é importante para o Brasil, quais ações que o Brasil está desenvolvendo na área de defesa, quais são os programas, ações, metas, entendeu? Estratégias. É um livro mais voltado para nações e para a população em si.
Uhum.
Tentando traduzir aí o que de fato o Brasil está fazendo nessa área.
Uma política de defesa, você tem assim as diretrizes gerais de como é a defesa. Na estratégia você faz a parte prática e no Livro Branco a questão aí da mostra disso para o público fora dos especialistas, quer dizer, para o público em geral e para as nações que eu tenho, enfim, para as nações de fora do Brasil. Né?
Isso. A gente pode dizer que é basicamente isso. E,
uhum.
e assim, a gente lembra que a lei, ela determina que esses documentos, eles sejam revistos e encaminhados para o Congresso de 4 em 4 anos.
Ah, tá.
Então, assim, já foi encaminhado em 2016, né? E a gente está em 2018. Aí um atraso de 2 anos.
Uhum.
Na aprovação desse documento aqui no Congresso Nacional, né? Ele deveria ter sido aprovado, teoricamente, se fosse, assim, tudo instantâneo.
É, exato.
Que isso nunca acontece no Congresso, mas, assim, se fosse instantâneo, deveria ter sido aprovado em 2016, né? Porque a última aprovação foi em 2012. A última revisão foi em 2012. Então, a revisão deveria ter sido feita em 2016. E agora ela está sendo feita agora em 2018. O projeto agora vai para o Senado, ele ainda precisa ser aprovado lá no Senado.
Ah, perfeito. Então vamos aguardar aí e ver, né, o que vai acontecer com essa aprovação já em atraso desse documento. Aí vamos aguardar aí os próximos passos. Dini Moraes trazendo as novidades do plenário da Câmara, como toda semana. Dini, obrigado pela participação mais uma vez. E semana que vem a gente volta, porque certamente temos mais coisas aí pela frente para tratar. Um grande abraço e até semana que vem.
Abraço, bom final de semana para todo mundo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tá, é a participação da Dini Moraes, portanto, falando do nosso plenário da Câmara. E a gente, das nossas partes de plenário, né, que a gente acabou de ouvir aqui, os comentários aí sobre esses projetos aprovados, agora nós vamos tratar das comissões. E olha, tem muita polêmica, vamos lá.
No corredor das comissões.
José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara. Zeca, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes.
Pois é. Zeca, e essa semana que o Samba da Minha Terra vai falar de Minas Gerais? Que beleza, hein?
Inclusive com a sua participação, né?
Pois é. Nós estamos fazendo uma troca legal aqui. Você está no Feijoada hoje, eu estou no Samba da Minha Terra domingo, viu, gente? Falando uma sequência de samba mineiro muito bacana que vai ter aí no Samba da Minha Terra. Domingo, meio-dia, a gente faz aí a chamada, porque vale muito a pena. Programaço do nosso querido José Carlos Oliveira.
E o Edson, o responsável pela descoberta, não, mas por trazer à tona vários novos sambistas do cenário mineiro, que a gente até nem conhecia, e só trazendo samba de qualidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Opa, bom demais, cara, foi um prazer. Bom, vamos deixar de rasgar cedo e vamos falar do... Senão daqui a pouco a gente vai falar de futebol também, porque, né, não vale a pena.
Melhor não.
Relatório, bom, relatório final, Zeca, da comissão aí externa que apura o lançamento de DG. Eu falo lançamento porque falar em acidente ou em vazamento é um negócio complicado, porque aquilo foi proposital, né? Eles colocaram lá um canal para poder colocar os dejetos, para poder vazar os rejeitos de minério lá. Enfim, pelo menos foi o que foi apurado. Lá em Barcarena, no Pará, esse é um caso que envolve aí a empresa Hidroalunorte, uma empresa norueguesa. Conta pra gente, então, quais foram as conclusões desse relatório que foi apresentado aí pelo deputado Edmilson Rodrigues?
Pois é, o relatório está apontando aí uma sucessão de irregularidades, possíveis crimes. A gente está falando possíveis porque tem muita investigação ainda em curso por parte do Ministério Público e pela própria polícia de lá. O representante do Ministério Público, que inclusive já participou de uma audiência pública aqui na Câmara, quando ele veio, ele deixou bem claro que os indícios de infração à lei de crimes ambientais, os indícios são muito claros. O que está dificultando a responsabilização dos diretores da Hidro e até mesmo de integrantes da Secretaria de Meio Ambiente lá do Pará, é exatamente a dificuldade de se apontar a extensão desses danos. Por exemplo, qual o grau de extensão no dano de uma família que está exposta lá a arsênio, chumbo, cromo, alumínio, ferro, sendo que alguns desses minérios aí são extremamente cancerígenos, causam danos dermatológicos, danos pulmonares, ou seja, um estrago terrível na saúde das pessoas. E ainda não se sabe a extensão desses danos, fora a extensão no próprio solo. A gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de uma região que fica em pleno bioma amazônico.
Exatamente.
O estrago é extremamente muito grande, mas ainda não se tem condições de mensurar esse estrago. E essa mensuração é importante também, principalmente para o pessoal do Ministério Público, dosar as penas. Por isso que a gente ainda não está falando em indiciamento e também a dificuldade de falar que houve crime. Que houve, a gente sabe que houve, mas para, assim, tecnicamente é preciso ter essa extensão para a responsabilização.
O que eu estava falando é porque, na verdade, a questão é o que o deputado Edmilson Rodrigues, eu conversei com ele essa semana, e ele falava justamente isso, que a dificuldade de se falar em acidente é porque eles construíram um canal, quer dizer, um canal onde passavam esses rejeitos, o que indicaria que é uma coisa que se fez de caso pensado. Quer dizer, teoricamente, lógico que para você precisa apurar, ter todas as provas e, evidentemente, fazer. Nós não estamos aqui, evidentemente, apontando culpa, mas nós estamos apontando indícios muito fortes de que o processo foi de caso pensado, uma vez que havia para você construir uma infraestrutura para você despejar esse rejeito, fica uma coisa meio complicada, né?
Exatamente, e há fotos, né? O relatório final da comissão externa traz as fotos, trazem imagens comprovando que havia três sistemas para despejar rejeitos não tratados nos rios e igarapés da região. É o que ele chama de intencionalidade para fazer esse despejo irregular. Quanto à questão do transbordamento lá de um dos depósitos, houve a dúvida, né, de que seria motivado por fortes chuvas naquela região. Quem sabe, quem conhece bem a região amazônica sabe que chove muito por lá, né?
É verdade.
Então, se houve algum problema de transbordamento por causa da chuva, é que o projeto certamente foi mal feito. Mas, mais do que isso, a própria Hidro chegou a negar esse transbordamento. Só que o Instituto Evandro Chagas, que é um instituto hiperresponsável, ele fez medições do que havia dentro da empresa e do que havia fora. E o registro era dos mesmos metais. É o que eles chamam de assinatura química. Ou seja, não tem como negar essa responsabilidade. Mas, certamente, a investigação termina, já são 9 meses, a investigação continua, já são 9 meses praticamente de investigação. A gente lembra que esse acidente ocorreu entre os dias 16 e 17 de fevereiro. A comissão externa está encerrando seus trabalhos, marcou uma reunião para a próxima terça-feira para votar o relatório final e está sugerindo a continuidade da investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, que inclusive já está criada aqui na Câmara, mas em virtude aí do período eleitoral e também da gente já está no fim do mandato, né? Esse mandato termina
em janeiro, né?
Finalzinho de janeiro. Então a tendência é de que seja criada uma nova CPI no ano que vem, com novos parlamentares, para dar prosseguimento a essa investigação, Edson.
Maravilha, José Carlos Oliveira, trazendo aí as novidades do Corredor das Comissões, falando, portanto, dessa comissão externa da Câmara,
Edson,
que acompanha. Oi.
Só um dado importante, até em virtude de tudo isso que a gente falou em relação aos danos cancerígenos, aos danos neurológicos, pulmonares e tudo mais, um dado muito legal do relatório do deputado Edmilson Rodrigues é que ele está pedindo uma força-tarefa das secretarias de saúde do governo estadual do Pará, né, e também lá da prefeitura de Barcarena, para fazer um exame profundo, um check-up geral, principalmente nos ribeirinhos que dependem economicamente e também da sua própria saúde, que tiram exatamente seu sustento ali daqueles rios e igarapés que hoje estão totalmente
poluídos,
né? Aí. A gente tem que lembrar também que o Distrito Industrial de Barcarena registra um histórico terrível de acidentes. Desde o ano 2000 até agora, foram 26 acidentes ambientais nessa região, com vazamento de trocentos outros produtos químicos hiper preocupantes.
Muito bem. Aí, José Carlos Oliveira participando com a gente, aí tratando dessa questão de Barcarena. Vamos continuar certamente acompanhando toda essa questão. José Carlos, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, Edson. Um abração para vocês.
Um abração. Aí, Zeca, no domingo, Samba da Minha Terra, a partir do meio-dia. Não perca. E a gente vai continuar, porque agora vamos falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Saudações cinematográficas, Mariana Monteiro.
Saudações, saudações. Que é um momento que eu gosto. Começar.
Você gosta? Então vamos ligar a telinha, vamos apagar as luzes e conte para nós. Conte para nós tudo sobre o Bife.
Pois é, o Bife, né, que é o Brasília International Film Festival, eles botaram o nome em inglês.
Eu gostei de Bife porque lembra de um prato que eu adoro.
Você adora?
Eu adoro um Bife.
Eu gosto mais ou menos.
Tá bom, então.
Prefiro os filmes.
Tá certo.
Mas enfim.
Mas diga aí.
Eu cubro assim, extraoficialmente desde 2015 para o meu blog, e nesse ano eu vou ter o prazer de trazer aqui para o Olhares as dicas desse, que é o principal festival de cinema internacional fora do eixo Rio-São Paulo.
Bacana,
né?
Isso.
Pois é. Começou pequeno, mas hoje já dura 9 dias, vai exibir 40 filmes de 27 nacionalidades. E tem duas mostras competitivas, uma de filmes de ficção e outra de documentário. São 8 filmes de ficção e 8 documentários novos, novinhos em folha. Hoje, na abertura, o Bife vai exibir nada menos que o BlacKkKlansman, aquele filme que a gente está sempre falando aqui, né? Que se chama Infiltrado na Clã, recebeu esse nome. É o filme do Spike Lee, né? Que ganhou o grande prêmio do júri do Festival de Cannes esse ano. A gente comentou na época em que eu voltei de Cannes em maio, né?
Exato.
E eu disse que comentaria o filme assim que estreasse no Brasil. Pois é, vai estrear daqui a 2 semanas. Mas eu vou comentar mesmo semana que vem, sexta-feira. Então, uma semana antes de estrear, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente. Só para você ter uma ideia, o filme mostra a história de um homem negro que, com a ajuda de um judeu, se faz passar por um branco para se infiltrar na Ku Klux Klan. É uma produção que está muito cotada para concorrer ao Oscar, com certeza vai concorrer, e muito atual nesses tempos de governo Trump, né, e de governos, enfim, de direita em vários lugares do mundo. A sessão é hoje à noite, na abertura do festival no Cine Brasília. Foram distribuídos 400 convites para quem chegasse antes ao escritório do festival, há uns 3 dias, e esgotaram em poucas horas. Né? Outro filme que eu também acompanhei, o Burburinho lá em Cannes, também vai passar no Bife. É o novo do Lars von Trier, A Casa que Jack Construiu. O filme do diretor dinamarquês, que é super polêmico, o diretor,
sim,
né? Todos os filmes dele.
Todos os filmes.
Que há 6 anos foi expulso do Festival de Cannes porque relativizou o nazismo numa fala lá. Falou que não... Enfim, não tinha sido aquele horror todo que tinha sido. Ele foi mandado embora, né? E agora foi aceito de volta no festival desse ano. E esse filme mostra o dia a dia de um serial killer, que é vivido pelo Matt Dillon ao longo de 12 anos, e sob o ponto de vista do assassino. Tem também a Uma Thurman e o Bruno Ganz. O filme é tão detalhado, tão escatológico, que muita gente saiu do cinema logo nas primeiras cenas do festival. Teve gente que ficou de costas antes de sair, e entre eles existia, inclusive, alguns críticos de cinema. Vários críticos de cinema que vão do mundo inteiro para lá, para, enfim, analisar os filmes desse festival, que é o mais importante do mundo, né? Então, assim, se você gosta do realismo cru do Lars von Trier, de hoje em dia, é um prato cheio para você. Compre o ingresso assim que abrir a bilheteria.
Dogville é fichinha perto desse aí?
Ah, pelo amor de Deus, Dogville é uma coisa mais... É uma violência mais, muito mais psicológica, né?
Uhum.
Esse não, esses são imagens de
das
pessoas
mesmo,
esquartejadas.
Né?
São imagens de... Imagina, um serial killer, você vê tudo de pertinho ali, é uma coisa bem mais crua,
mais crua. Uhum.
É. E essa casa que Jack construiu não está competindo. É uma das três pré-estreias que vão acontecer no âmbito do festival. As outras duas são as de Utøya, 22 de julho, em que o diretor norueguês Erik Poppe, não sei falar em norueguês, né? mostra o ataque terrorista à ilha de Utøya, na Noruega, que matou 69 pessoas,
Sim.
se lembra, há alguns
uhum.
anos. O filme foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. Guerra Fria é a terceira pré-estreia. É um drama ambientado entre a Polônia estalinista e a Paris boêmia dos anos 50.
Uhum.
E fala de um amor impossível. O cineasta Pavel Pawlikowski ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015 pelo muito prestigiado Ida, que passou aqui em Brasília, eu me lembro, quando
uhum.
passou. Bom, na mostra competitiva de ficção, há filmes assinados por jovens e cineastas já consagrados.
Uhum.
Claro que a escolha dos filmes é muito subjetiva. Eu vou falar de alguns que me chamaram a atenção.
Okay.
O nigeriano Luz na Escuridão, sobre uma decisão tipo escolha de Sofia, de um pai e marido que tem que entregar a filha ou a mãe para ser estuprada. Um tema muito caro a alguns países da África, né, onde
uhum.
existem aqueles estupros no meio da guerra de guerras civis, etc.
Uhum.
A terceira mulher é um vietnamita passado no fim do século XIX sobre tensões no universo feminino. Júlia e a Raposa, um argentino, olha aí o amado cinema argentino, né? Sobre uma viúva que vive o luto e vê a realidade dela mudar com a chegada de um amigo antigo.
Uhum.
Tem também o suspense dinamarquês Culpa, sobre sequestro. E o sueco Coração, sobre o primeiro amor. Falei aí das ficções, né? Vou falar rapidamente dos temas dos documentários em competição. Um que eu pretendo ver é Os Últimos Caçadores de Gelo, da Eslovênia, sobre a comunidade Inuit da Groenlândia, que sofre com a proibição da caça às focas pela União Europeia. Eu acho o conflito interessante, porque essas pessoas vivem da caça, né? Como noruegueses vivem da caça às baleias.
É um lado ambiental, mas tem um lado econômico dessa população que precisa dessa
econômico
renda, né?
E social,
né?
Exatamente. Tem também Histórias à Meia Luz, um italiano que mostra o dia a dia dentro de um abrigo noturno para moradores de rua.
Interessante isso.
É, eu acho que você estando lá dentro deve ter vários conflitos e vidas difíceis das pessoas e tal, né?
E também histórias interessantes, né? Muitas são... quem trabalha com população de rua, eu tenho um amigo, por exemplo, que é psicólogo e trabalha, faz trabalho com isso, assim, você ouve cada história incrível, assim, é impressionante.
Se você parar para conversar com mendigos, eles contam histórias incríveis. Tem gente que teve uma vida completamente diferente
antes de
ter que ir para a rua.
Exato.
Né?
Bom.
Aí temos aqui rapidamente, também chamando a atenção, O Melhor Que Você Pode Fazer Com a Sua Vida, em que a diretora Zita Erfa, que vai estar no festival para comentar o filme, ela foi investigar o cotidiano dos Legionários de Cristo, para onde o irmão dela se mudou 8 anos antes do filme,
uhum.
e ela nunca mais viu o irmão.
Uhum.
Então tem vários outros diretores que também vão estar presentes ao festival para conversar com o público depois da exibição. Enfim, Edson, os temas dos filmes em competição são vários, as realidades as mais diversas possíveis. E quem gostar, quem tiver tempo, né, não fizer questão dos filmes que estão estreando agora,
uhum.
que são novíssimos, né, e gostar do Spike Lee, como é o meu caso, pode dar um mergulho no universo desse cineasta maravilhoso que mostrou ao mundo nos anos 90 a vida dos negros, né, nos subúrbios americanos, especialmente Nova York, porque vai ter uma mostra só dele,
uhum.
só do Spike Lee, no Cine Cultura Liberty Mall a partir de amanhã, sábado.
Interessante.
Tem também uma oficina de roteiro com o cineasta americano Miguel Roca, que exige inscrição, e a mostra Mundo Animado de graça para as crianças.
Maravilha.
Tá? Então, o sexto Bife acontece até o dia 18 de novembro no Cine Brasília, Cine Cultura Liberty Mall e também no Sesc Ceilândia. Veja a programação no site, que é www.bife.com.br.
Maravilha. Mariana Monteiro trazendo, portanto, as novidades do Bife Brasília International Film Festival, que vai acontecer aqui na capital, está acontecendo, começa hoje e vai até o dia 18 de novembro aqui na capital da República. Mariana, obrigado pela participação.
Obrigada, semana que vem estamos de volta.
A gente comenta depois o resultado e as outras programações, os outros filmes, e falando especialmente do Spike Lee, evidentemente. Muito bem, vamos fechar esse bloco com boa música? Então vamos ouvir o Gato Negro, ou o Negro Gato, Luiz Melodia, cantando essa canção do Roberto, que também traz uma temática racial, como a gente está trazendo nas canções do programa de hoje. Melodia Negro Gato, a canção do Roberto. E também essa música traz, né, uma temática interessante, porque o Negro Gato, na verdade, ele fala do negro, né? É, da população negra, da população excluída, do problema da fome, do problema da miséria, do enfrentamento da miséria, né? Uma situação que realmente o Roberto soube tratar muito bem nessa música. E o Roberto, que não tem, né, necessariamente essa ligação, mas que nessa composição tratou muito bem disso. E o Luiz Melodia, por ser um artista negro, trouxe isso de uma maneira muito, muito intensa nessa canção, né? E com o ritmo de funk, o ritmo soul, que é o ritmo típico da música negra. Bom, vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já aqui no Feijoada Completa.
Feijoada Completa.